Olá pessoal, estamos hoje numa aula interessante sobre a outorga da Torá, Matan Torá, preparação para a festa de Shavuot. A aula de hoje será uma descrição viva da outorga da Torá e também, será que a Torá é livre-arbítrio ou ditadura? Então vamos lá. A Torá, no Sefer Dvarim, capítulo 4, Psukim, de 9 a 10, nos ordena que lembremos do acontecimento único na história sobre a outorga da Torá no Monte Sinai. Apenas guarde você e salve muito sua alma, para que não esqueças o visto por seus olhos, que não saiam do seu coração todos os dias de sua vida. E repasse essa mensagem para seus filhos, seus netos, que ficaram diante de Deus no Monte Horev, quando Deus me disse: junte o povo para mim, para que eu lhes diga minhas palavras, para que tenham temor de mim em todos os dias que vivem na terra e que ensinem a seus filhos. Vamos escrever então o que aconteceu durante os dias da outorga da Torá no Monte Sinai. Os dias da semana, conforme foi na época da outorga da Torá, foi no domingo, Rosh Chodesh Sivan. O povo de Israel veio ao Monte Sinai e estacionou seus pés, conforme consta na Torá, Shemot 19, passuco 2. E vieram no deserto do Sinai, e estacionaram no deserto. E estacionou o povo de Israel à frente da montanha. Colocaram Israel ali contra a montanha. Vemos aqui que está escrito: estacionou o povo, que ish echad belev echad. Ou seja, como um homem só, um coração só. União do povo. Uma das condições mais fortes e essenciais para a outorga da Torá é a união do povo. Na manhã de segunda-feira, Moshe Rabbeinu subiu ao Monte Sinai. Deus disse a ele, conforme consta na Torá Shemot, capítulo 19, psukim de 3 a 6, assim fales à casa de Jacob, relacionado às mulheres, e digas ao filho de Israel, que são os homens: vocês viram o que eu fiz ao Egito, e vos carreguei nas asas de águias, e vos trarei a mim. E agora, se vocês me ouvirem a minha voz e guardarem minha aliança, e vocês serão a nação escolhida de todas as nações, pois a terra pertence a mim. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação consagrada. Estas são as coisas que você falará aos filhos de Israel. Moshe Rabbeinu pronuncia ao povo de Israel, em nome de Deus, que eles serão o povo escolhido. Essa é a primeira preparação para que sejam propícios à outorga da Torá. Naquele mesmo dia, Moshe Rabbeinu desceu do Monte Sinai, dizendo o citado anteriormente perante os anciãos, transmitindo depois tais ensinamentos ao resto do povo. O povo respondeu do seguinte modo, conforme consta na Torá, Shemot, capítulo 19, psukim de 7 a 8. E diz assim: e respondeu todo o povo junto e disseram: faremos todo o que foi dito por Deus. No despertar do terceiro dia, Moshe Rabbeinu subiu ao Monte Sinai, mais uma vez, trazendo o consentimento do povo sobre o aceitamento da aliança, conforme consta na Torá, no mesmo passuco, no mesmo capítulo, passuco 8. E Moshe trouxe de volta as palavras do povo para Deus. Após sua resposta, Moshe Rabbeinu, Deus, predisse a Moshe que sua profecia nunca será negada, conforme consta no passuco 9. E disse Deus a Moshe: eis que venho a você em nuvem, para que o povo escute quando eu falo com você, e para que também sempre acreditem em ti. O povo viu a grandeza de Moshe, para que nenhum profeta jamais pudesse negar. Não haverá outro profeta que chegue ao nível de Moshe. Na quarta-feira, Deus anuncia a Moshe os preceitos dos limites de aproximação do Monte Sinai, conforme consta na Torá, nos psukim 10 a 13. Vá ao povo, santifiquem-os hoje e amanhã. Lave suas roupas, prepare-se para o terceiro dia, pois no terceiro dia Deus descerá diante aos olhos de todo o povo no Monte Sinai. E você limite o povo ao redor da montanha, dizendo-lhes: cuidem para não subir e nem tocar na montanha. Após o cessar do toque do shofar, vocês poderão subir. Moshe respondeu a resposta positiva do povo à restrição, conforme consta no passuco 10. E Moshe disse as palavras do provo a Deus. Mesmo naquele dia, Moshe Rabbeinu desceu do Monte Sinai e ordenou ao povo as diretrizes de tal restrição, conforme consta na Torá no Passuk 14 e 15. E desceu Moshe do monte ao povo, e, portanto, lavaram seus vestidos. E disse ao povo, estejam prontos para que há 3 dias não se aproximem de suas mulheres. Naquele dia, foi dito ao povo de Israel, os 7 mandamentos ordenados aos filhos de Noé, Shabat. Fora isso também, Shabat, respeitar o pai e a mãe, vaca vermelha e leis que foram dadas no local chamado Mará. Na manhã do 5º dia, Moshe desceu, construiu o altar, enviou os primogênitos para que façam o sacrifício de Olá e sacrifício de Shlamim. Metade do sangue do sacrifício de Olá e do sacrifício de Shlamim é jogado no altar, enquanto a outra metade é dada em 2 bacias para que seja espirrado sobre o povo. Consta na Torá, Shmot, capítulo 24, Psukim 4 a 9. E dispersou Moshe pela manhã e construiu um altar abaixo da montanha e 12 tumbas, 12 pedras, para as 12 tribos de Israel. E enviou os jovens do Bnei Israel, que fizeram diversos sacrifícios a Deus. Ele, Moshe, pegou o livro da aliança e leu aos ouvidos do povo. E disseram, tudo o que Deus disse, faremos e ouviremos. Moshe tomou o sangue e jogou sobre o povo, dizendo, aqui está o sangue da aliança de Deus. Quando o povo disse faremos, isso refere ao que foi lido a eles por Moshe. E eu falei ouviremos, significa o consentimento em aceitar a aliança em todos os seus aspectos, mesmo que ainda não escutaram. Na sexta-feira, dia 6 do mês de Sivan, a Torá teve que ser dada. Era o 3º dia da restrição, que começou na quarta-feira. No entanto, um dia Moshe Rabbeinu acrescentou de sua mente. Foi dito a Moshe, e consagrem-se hoje e amanhã. E como a ordem da restrição foi dada no meio do 4º dia e a noite já havia passado, Moshe exigiu que fosse quinta e sexta, que são 2 dias inteiros, junto com suas noites, e assim a outorga da Torá foi adiada para o dia 7 de Sivan, no Shabat. Deus concordou com Moshe, fato que é revelado quando a presença divina desceu ao Monte Sinai somente no Shabat. Durante todo o dia, o povo de Israel estava apreensivo, esperando o grande e único acontecimento da história, a outorga da Torá. No Shabat, na manhã do dia 7 de Sivan, 2448, após a construção do mundo, o povo de Israel foi despertado à voz dos anjos louvando a Deus. Um shofar muito poderoso anunciou que a glória de Deus estava chegando. O som do shofar ficava mais forte o tempo todo. Naquele momento, o Monte Sinai se desconectou da terra e parou sobre o povo como uma bacia virada ao contrário, como se tivesse sendo dito o seguinte, caso vocês recebam a Torá, é bom, pois se não, etc. Após aceitarem a aliança, o Monte Sinai se transformou como se fosse uma chupá, cabana de casamento. O povo de Israel ficou temeroso, com medo e com suor. A montanha ficou ansiosa e chocada, que até tentou subir a Deus, ardendo fogo até o coração dos céus. Escuridão, nuvens de sublina e fumaça, como se fosse a fumaça de uma fornalha. Haviam 7 divisões de fogo. O povo de Israel vê isso e não tem medo. Deus inclinou todos os céus e todas as camadas superiores até que cheguem sobre o Monte Sinai e o trono da honra desceu sobre eles. Junto com tudo isso, desceram dos céus 600 mil anjos, quantidade paralela ao povo de Israel, e mais centenas de dezenas de milhares de anjos organizados em bandeiras. A terra tremeu, os montes fizeram um ruído enorme, as grandes montanhas se transformaram em planície, as árvores se curvaram, os falecidos das profundezas ressuscitaram. Deus agitou o mundo sobre seus habitantes, até que todas as nações ficaram assustadas, temendo que Deus estivesse trazendo um novo dilúvio ao mundo. Deus abriu 7 camadas celestiais diante do povo de Israel. E assim, como as sete camadas dos céus foram abertas ao povo, assim também em relação às sete camadas da terra. Com isso, vemos explicitamente que Deus é o único que domina os céus e a terra. Conforme Constantin Torá em Devarim, capítulo 4, passuco 38. Você nos mostrou para que saibamos que Deus é o Deus, não havendo outro exceto ele. Todo o povo de Israel foi consagrado, purificado, curado de todas as doenças. Não haviam surdos, mudos, mancos, até estiveram livres do domínio das nações e do anjo da morte. O mundo inteiro estava em silêncio. Nenhuma das criaturas soou seu chiado natural. O mar não se mexeu. Os poços ficaram em silêncio. Até o sol parou sua jornada. O mundo inteiro estava em silêncio. E a voz saiu. Anochi Hashem Elokecha! Eu sou teu Deus. Os 10 mandamentos foram ditos de uma vez só. Porém, o povo de Israel entendeu os 2 primeiros mandamentos. E a alma saiu. A Torá pediu misericórdia deles, e Deus o ressuscitou do mesmo modo que ressuscitará os mortos no futuro vindouro. Eles pediram que Moshe Rabbeinu, que o próprio Moshe falasse com Deus diretamente, para que não aconteça novamente que ao escutar diretamente as palavras de Deus, que suas almas saiam. Moshe Rabbeinu, por sua extrema virtude de humildade, não quis falar ao invés de que Deus falasse. Nesse momento, Deus enviou o anjo Michael e o anjo Gabriel, que segurou as mãos de Moshe, fazendo uma trilha para Moshe, dentro de 3 camadas de nuvens. E daquele lugar, Moshe transmitiu o resto dos 10 mandamentos. Cada um dos 10 mandamentos saiu da boca de Moshe em chamas de fogo, da direita e de Deus à esquerda. Da direita de Deus e à esquerda do povo de Israel. E retornando a cada um do povo de Israel, dizendo: você recebe esse mandamento? Sabe que esse mandamento tem diversas leis, diversas punições. Ao aceitar então o mandamento, esse mandamento beijava em sua boca. Todas as mitzvot estão incluídas nos 10 mandamentos. E todo o povo sabia todos os segredos incluídos nos 10 mandamentos. Após isso, cada um dos mandamentos voltou a Deus e foi gravado nas tábuas da lei. Então, Moshe Rabbeinu recebeu a ordem de subir ao Monte Sinai para receber as tábuas e a Torá, conforme consta na Torá, Shemot 24:12. E Deus lhe disse: suba a mim e esteja lá para que eu te dê as tábuas de pedra e a Torá e as mitzvot que escrevi para ensiná-lhes. Ele passou 40 dias e 40 noites na montanha e baixou as tábuas da lei da aliança ao povo de Israel. Livre-arbítrio ou ditadura? Por um lado, todos nós sabemos que um dos pontos mais interessantes da outorga da Torá foi a exclamação do povo ao dizer: Naaseh venishma, faremos e ouviremos. Ou seja, o povo escolheu receber a Torá por livre e espontânea vontade. Por outro lado, consta no Talmud, conforme citado anteriormente, que Deus fez que o Monte Sinai se levantasse da terra e ficasse com uma bacia virada acima do povo, ameaçando do que podia acontecer caso não aceitasse a Torá. The big question is, a pergunta é: como é possível conciliar essas duas passagens? Se é a Torá que foi aceita forçadamente pelo povo ou por livre e espontânea vontade? O Rabino Berel Gurevich foi preso em determinada época numa prisão soviética. Ele tentou contrabandear a fronteira de Lvov, mas foi pego e preso. Na prisão, o serviço dos prisioneiros era costurar carteiras para o comércio governamental. Chegou o Shabat e as pernas da Bibera tremiam de medo, pois como cumpriria sua tarefa sem profanar o Shabat? Em atos estritamente proibidos pela Torá, durante seus pensamentos, disse ele ao diretor do acampamento: Berl, entendo que você não deseja trabalhar no Shabat. Porém, caso você recuse, estou obrigado a comunicar à direção superior e eles te enviarão a Sibéria, um lugar muito mais difícil do que esse. Os pensamentos de Berl estavam batendo forte no seu coração. Talvez seja correto desistir. Se ele mudar para a Sibéria, não está claro se ele sobreviverá ao inverno. Ele também pode enfrentar fome. Talvez essa seja uma preocupação de perigo de vida. Ele experimentou um momento de confusão, mas depois de um tempo ficou cheio de coragem e decidiu que eles não iriam quebrá-lo. E num domingo foi chamado ao escritório do comandante do campo. 3 oficiais, senhores, queriam entender por que ele estava tendo problemas e explicou que não poderia trabalhar no Shabat. Eles levantaram a voz e ameaçaram causar que perca todos os seus direitos, mas ele permaneceu determinado e persistente. Eles ponderam entre si e, em seguida, o comandante disse o seguinte: no centro do campo está o armazém de couro, onde é mantida a matéria-prima da qual os carteiros são construídos. Você é nomeado agora como guarda do armazém. Desse modo, você pode preservar seu Shabat sem profaná-lo. O que simplesmente você terá de fazer é sentar a cadeira sem fazer nada. Ber ficou chocado. Onde está a armadilha? Por que eles consideraram isso? É muito simples, disse o comandante. Os guardas que confiamos até agora foram que os mais roubaram. Mas um homem fiel como você, que está pronto para perder tudo por sua fé, não tocará em um rublo que não lhe pertence. Todos nós conhecemos as palavras do Midrash, que Deus ofereceu a Torá a todos os representantes das nações. Cada um deles quis saber o que está escrito aí na Torá antes de receber. Ao ver as restrições e os acordos escritos na Torá, desistiram. Ninguém queria receber. Quando Deus chegou ao povo de Israel, disseram: falemos e ouviremos. Nesse Midrash aprendemos que a aceitação da Torá pelo povo de Israel foi por livre e espontânea vontade. Mas, por outro lado, encontramos nos sábios um entendimento completamente oposto. O versículo diz: e Moshe trouxe o povo para encontrar a Deus, e ficaram erguidos aos pés da montanha. Os sábios perguntaram: como se estabilizaram aos pés da montanha? Eis, antes que foram avisados sobre a restrição de não se aproximarem da montanha, por ser naquele momento um lugar sagrado. Então, como Moshe trouxe eles ao pé da montanha, sendo que havia uma restrição de não se aproximar de lá? Explica o Talmud de Shabbat 88, que ao estarem erguidos aos pés da montanha, significa que Deus deslocou a montanha da terra e a pôs sobre o povo como uma bacia virada. E assim disse Deus: caso vocês aceitem a Torá, tudo bem. Mas se não, Hadal Midrash Tanhuma questionam sobre a contradição. Como pode ser que o povo recebeu a Torá pronunciando "faremos e ouviremos" e a montanha foi sobre as suas cabeças? Qual valor possui um casamento em que os cônjuges são forçados a aceitar a união familiar? Além disso, o povo de Israel não apenas disseram duas palavras "faremos e ouviremos", uma vez que se prepararam durante 49 dias a contagem do Omer, preparando-se para o grande e esperado acontecimento. Essa preparação foi com o intuito de absorver a essência do acontecimento que futuramente acontecerá, para aceitá-lo como opinião clara e coerente. Então, a Mishnah do Tratado de Tanit comenta o Pasuk Shir HaShirim: saiam e vejam, filhas de Tzion, no rei Shlomo, com a coroa que coroou sua mãe no dia do seu casamento. Diz a Mishnah que o dia do casamento se relaciona à outorga da Torá. Ou seja, a outorga da Torá é como se fosse o casamento entre Deus e o povo de Israel. Desse modo, como pode ser um casamento forçado e ameaçado? Consta nos livros de pensamento de Hassidismo um elemento-chave na compreensão da missão de um Yudim no mundo. São ser necessários dois tipos de asas: amor e temor. E simplesmente, amor e compromisso. E na linguagem falada, vontade e disciplina. A vontade é um fator importantésimo, mas você não pode avançar sem disciplina, sem obediência às leis. A vida consiste em tantos desafios que o desejo não pode ser suficiente por si só. A vida tem seus altos e baixos. Nem sempre é um desejo de ser bom. Afinal, o poder do Yetzer Hará é produzir os desejos do mal. Então, como Yehudi vai lidar contra o Yetzer ao estar no momento de ataque de maus desejos? A única maneira de preservar a todo custo é adicionar um ramo de compromisso que não deixa outra opção a não ser continuar. Porque a fundação é: não queremos apenas ser Yehudim, mas devemos ser Yehudim. E assim Deus acrescentou uma camada de imperativo para a entrega da Torá, para os dias e momentos que a vontade acabou. Portanto, a necessidade não substitui a livre escolha, mas sim a suporta. A aceitação é a prática da vontade interior. É o certificado de seguro que os bons planos não permanecerão no papel. Esse é um ponto que precisa ser aproximado hoje em dia. O mundo materialista ao nosso redor está pintado. A vida é liberadamente onde tudo é democrático. As crianças podem decidir por si mesmas o que fazer e o que não fazer. Escolas democráticas estão surgindo em todos os cantos e meninos estão decidindo o que querem aprender e quem serão os professores. E aqui é importante frisar que não somente isso é contrário à educação judaica, mas contradiz o senso comum. A vida não é um plano conforme o seu pedido. É necessário que uma pessoa ganhe na luta contra o Yetzer Hará, e o único modo para vencer é acostumar desde criança a prestar atenção à disciplina. A criança deve ouvir de vez em quando as palavras "assim disse seu pai ou sua mãe", ou "você deve fazer mesmo a sua vontade". O maior presente que os pais podem dar aos filhos é cobrar deles o presente da disciplina, a capacidade de vencer a si mesmos e pôr na prática sua vontade interior. A questão é conhecida. Se Deus ordenou a Adão Rishon que não coma da árvore da sabedoria, por que essa árvore então foi imposta no Gan Eden? Será que não seria melhor não criá-la? O Midrash responde que uma frase que é o objetivo de tudo para todos os fins. Quando Deus criou o mundo, desejou ter uma moradia no mundo inferior, do mesmo modo que tem no mundo superior. Portanto, ordenou a Adão Rishon: coma de todas as árvores, exceto da árvore da sabedoria. E nesse ponto, Adão não dominou seus desejos. Então, após a transgressão, Deus lhe disse: então eu gostaria de ir a um apartamento no mundo inferior, como eu tenho na parte superior. Eu pedi uma coisa para você, e você não preservou? Deus quis criar uma moradia adequada no mundo material, querendo ver o homem transcendendo a si mesmo e tornando-se a base e os alicerces dessa moradia. E aqui vê o componente essencial à escravidão e serviço a Deus. É importante escolher os bons modos, voluntariamente, mas a escolha é limitada. Deixa a pessoa dentro dos seus próprios cabos. A escravidão, o serviço a Deus, por outro lado, é o dom de pular para cima ao fazer a vontade divina porque Deus ordenou. A lealdade a Deus é medida quando a pessoa faz atos que em sua limitada mente parece ser sem lógica. Porém, mesmo assim o faz, pois essa é a vontade divina. Pôr a montanha sobre o povo, na outorga da Torá, não veio somente para fortificar a vontade. Isso veio para criar um vínculo imenso entre o povo de Israel e o Todo-Poderoso. A coisa mais difícil para o homem é abrir mão de sua sabedoria, de sua independência, admitindo que existe algo ou alguém maior que ele, colocando sua vida em padrão de escravidão e dependência de Deus. E assim, estamos constantemente buscando explicações lógicas para o mandamento da Torá, com todos com o objetivo de nos sentir no controle de nossa vida. E esse é exatamente o desafio, sabendo profundamente que a Torá é maior que nós, que estamos apenas tentando nos aproximar dela. Esse é um aspecto da escravidão, mas também tem outro oposto. A escravidão para Deus é o objetivo da felicidade que o homem pode alcançar nesse mundo. Notamos que, quando fazer uma missão facilmente, passamos ao lado dela e seguimos em frente, porque quando cumprimos uma mitzvah, mesmo em situações não tão confortáveis para nós, experimentamos uma felicidade sem paralelo. Muito obrigado, Hag Sameach para todos e Shabbat Shalom.